Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio do torcedor do Fusão. Eu sou o Sérgio Duarte, que é ao lado do Gustavo, né? Como sempre acontece. E hoje temos uma edição bastante interessante. A gente vai explorar um assunto que é muito curioso, chama sempre muita atenção, né? E são os plágios do mundo da música, mais especificamente os plágios que estão dentro aqui da nossa área de interesse, né? Que é o mundo rock and roll. É claro que o tema dessa edição não poderia ser outro, afinal se trata da nossa edição de número 171, né? Essa gíria 171 todo mundo conhece muito bem, de longa data, né? Trata-se daquele sujeito meio trambiqueiro, coisa e tal, que tenta levar vantagem, né? É o popular estelionatário, né, minha gente? Transportando isso aí pro mundo da música, seria mais ou menos essa galera aí que chupa a ideia dos outros na cara dura. Quer dizer, tem alguns plágios que são descarados, né? Outros que não nem tanto assim. Enfim, mas eu acho que no programa de hoje, justamente esse espírito aí, a gente vai acabar entregando algumas bandas que são aí meio que 171, né, Gustavo? E olha que tem nome de peso, hein?
É verdade, tem nome de bastante peso aí, também, né? Mas é o que você falou, essa gíria se tornou popularíssima aí do 171, vem do artigo 171 do Código Penal, né? Se refere aí ao estelionato, enfim. Que não é exatamente o caso que a gente vai explorar aqui hoje, né? Enfim, que é o dos plágios musicais. E na verdade, para tratar dos casos de plágio, o mais correto seria aí a lei de direitos autorais, né? Mas é claro que não tinha como a gente não aproveitar esse gancho, né? Pegando carona aí nessa numeração tão popular, digamos assim, dessa gíria aí tão famosa, que é sinônimo aí dos trambiques e coisa e tal, né? Então tá valendo, vamos de 171. Aqui hoje estamos recebendo um convidado super especial, que é quem vai nos ajudar a apresentar aqui essa edição, até porque ele conhece muito de rock and roll, conhece bastante essas histórias aí de plágios musicais também. Enfim, eu estou falando do Eduardo Aquino, nosso amigo tricolor da cidade de Teresópolis, né? Já esteve aqui com a gente há alguns anos, ele gravou o especial que fizemos de uma super banda aí que a gente aqui adora, né? O Blue Oyster Cult. O Eduardo é arquiteto, né? E da vez passada a gente fez a apresentação dele aqui como engenheiro civil, né? Então essa já fica valendo aqui como uma correção. Enfim, tá beleza? Cara, uma satisfação enorme te receber por aqui novamente, ainda mais para falar de um assunto como esse de hoje, né, cara? Que é tão rico. Enfim, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rock Flu. Claro, antes de mais nada, saudações tricolores.
Saudações tricolores, muito obrigado aí pela recepção. O que eu queria dizer é o seguinte: quando você falou em 171, a minha primeira impressão é que a gente faria dentro do Rock Flu uma homenagem ao Flamengo, né? Mas depois eu percebi que, como o assunto era rock, na verdade, então não poderia ser sobre o regatas, né?
Isso daí, naturalmente, mais no sentido, né, de que o sonho deles sempre foi, né? Sempre foi eles serem o Fluminense, né? Vivem contratando nossos jogadores aí, nossos treinadores, vivem imitando nossos cantos nas arquibancadas também, né? É uma coisa horrível, realmente.
Exatamente. Já fica aqui um abraço para eles, né? Aproveitando que a gente sapecou mais uma vez eles no dia de ontem, né? A gente tá gravando na segunda-feira, no domingo a gente ganhou de novo do Flamengo, né? É a terceira seguida. Quinta em sete jogos, é isso? Algo assim, né? Enfim, normal, né?
Isso. A minha pergunta é se o fato deles serem regatas se desqualifica um pouco as nossas vitórias, mas...
Boa. Eduardo, vamos lá, cara. Como a gente sempre faz por aqui, vamos falar um pouquinho na abertura do programa sobre futebol, né? Isso. O Carioquinha começou mal pra gente, a gente perdeu pro Bangu na estreia, né? Depois ganhamos do Madureira e do Aldax a duras penas. E ontem, enfim, sapecamos para cima do Flamengo a nossa tradicional goleada tricolor de 1-0, né? Que eles ficam alucinados, né? Como eu comentei aí, a gente tá ganhando deles sucessivamente, enfim. Como é que você tá vendo esse início de Carioca aí, cara? Você gostou das contratações que o Fluminense fez? É inegável que o elenco deu uma encorpada, né?
Sem dúvida. As contratações, na maior parte delas, eu gostei. Eu não gostei, sinceramente, da contratação do técnico. Eu não tenho mais paciência para aturar o Abel Braga. Eu acho que o Abel Braga é ultrapassado, não sei se é desmotivado, o que que acontece, mas eu sei que ele é ultrapassado. A gente não vê variação tática nos jogos, a gente vê... Bom, o Abel, para mim, tem uma longa reputação de ser cabeça dura em algumas escolhas, enfim. Mas temos que ter otimismo, né? Acreditar que, mesmo assim, dê certo e que a gente ande em todas as competições, né?
Pois é, cara, já teremos daqui a poucas semanas, aí 2 semanas, né, o início da Libertadores da América aí para nós. Dessa vez vamos pegar aí a pré-Libertadores, né, da primeira fase aí, vamos encarar os milionários lá da Colômbia. Dia 22 de fevereiro rola o jogo de ida lá em Bogotá, e aí logo em seguida, no dia 1º de março, né, a gente vai ter aí o jogo da volta em plena terça-feira. De carnaval e ainda por cima em São Januário, né, galera? Como é que o Fluminense me escolhe São Januário para estrear na Libertadores, tendo aí um Engenhão como opção viável? Realmente, a torcida não... Será que tem explicação para isso, Eduardo? Não dá, né, cara?
Não, não tem explicação, cara. Tem coisas realmente que acontecem com a gente que as diretorias têm umas decisões que são totalmente tortas, né? Aliás, deixa eu só fazer um comentário a respeito do Abel Braga, né? O Abel deixou a diretoria numa situação constrangedora ao dizer que ele não conhecia o Cris Silva, né? Porque o Mário Bittencourt tinha dito, não sei se ele ou o Angione, tinham dito que o Abel tinha adorado tudo que tinha visto. E de repente o Abel me diz que não conhecia o cara. Quer dizer, que coisa absurda.
De repente é porque o rapaz também trocou de nome, né? Era Cristiano e virou Cris Silva e confundiu o Abel.
É possível.
O glorioso Cris Silva deu uma caneta ontem que já valeu a participação dele no jogo.
Já valeu. Fez uma carretilha no Arão ali.
Mas o Eduardo, essa história aí das SAFs, cara, você tem acompanhado? O Cruzeiro e o Botafogo já embarcaram, né, rapidamente, até porque a situação deles é desesperadora, né? O Vasco aí tá pensando aí pelo mesmo caminho. O que que você acha disso? Você acha que é uma boa pro Fluminense ou é melhor a gente esperar um pouquinho, ver o que que vai acontecer lá com os outros?
Olha, algumas questões. Eu não sou um entendido nesse assunto, né? Mas realmente leio sempre sobre o que está acontecendo, acompanho e tal. O que eu fico pensando é se não seria melhor, caso essa tendência seja uma coisa sem volta para todos, né? Naturalmente, que não seja só para os desesperados. Eu imagino que seria interessante que o clube melhorasse todas as suas condições econômicas, né, de orçamento, de entrada, de diminuição de dívida, até para aumentar o seu valor, né, para não ficar até e para que o investidor que eventualmente pudesse interessar pelo clube não fosse o dono do Crystal Palace, né, fosse o dono de um clube grande, né? Porque tudo bem que é proporcional, Crystal Palace é o Botafogo, mas para o Fluminense ser comprado, teria que ser alguém de um porte bem maior, né?
A gente estamos vivendo uma época bem esquisita, né? Hoje tem campeonatos sendo transmitidos por podcasts, cara, de molecada, pô.
É verdade.
Tá tudo muito, muito torto. Eu acho que o mercado tá no momento de... instabilidade, né? Daqui a pouco as coisas vão se ajustar novamente, porque não é possível que isso continue com o Flow Podcast transmitindo o Campeonato Brasileiro. É brincadeira, né, Serginho? Não dá, né?
É muito esquisito, né? É muito esquisito. E mais uma vez vamos lembrar aqui do nosso glorioso Flamengo, né? O Regatas aí, como fala o Eduardo, né? Se não fosse eles ano passado, né, terem feito aquele boicote ali a transmissão do Carioca pela Globo, eles roeram a corda e aí a gente tá aí. A gente é triste não ter aonde ver o campeonato, né? Eu só fui descobrir ontem, cara, de manhã, que o jogo que o Fla-Flu ia passar na Record. Eu não sabia. Porque a Record também não passa nada, né? É. Passa um jogo ou outro.
A Record comprou os direitos para não transmitir. É mais loucura ainda.
Pois é. É incrível isso. É incrível.
Legal. Bom, minha gente, hora de já fazermos uma pausa aqui no bate-papo, né? Que é para já começar a detonar um rock and roll por aqui de vez. É claro que dentro do tema aqui de hoje no programa, né? Os plágios musicais. Então a gente montou o set list com algumas dessas músicas aí, né? Que estranhamente, misteriosamente aí se parecem muito com outras. É, enfim, tomamos o cuidado também de escolher itens mais ligados ao mainstream mesmo, né? Ou seja, nada de material que seja muito obscuro, porque o objetivo nosso hoje aqui é que vocês aí, nossos queridos ouvintes, possam ir tentando identificar quais seriam então as cópias, digamos assim, à medida aí em que os sons forem rolando. Tá falado? Não sei se eu me expliquei direito, enfim, mas é mais ou menos isso aí. Bora começar então a brincadeira, daqui a pouco a gente volta. Som na caixa.
Oh, We'll be right back.
Pessoal, abrindo esse Rock Flow aqui de hoje com três faixas bem curiosas e que muito provavelmente a maioria do público aí ouvinte vai identificar quais seriam as supostas homenagens feitas, né, digamos assim. É, tivemos What to Do, da cantora brasileira Vanusa, depois foi Joe Satriani com I Just Wanna Rock, fechando com Do You Think I'm Sexy, uma música bem conhecida do Rod Stewart, né? Mas vamos lá, começar aqui o papo com essa surpreendente faixa da Vanusa, né, Eduardo? Que coisa, né, cara? O riff é muito parecido com o Saba Blood Saba. As duas foram lançadas com a diferença de poucos meses no ano de 73, né?
É, esse é um daqueles... Essa é uma das... dos plágios que são muito misteriosos, né? Porque a gente fica imaginando se realmente tiver sido o Black Sabbath a plagiar a Vanusa, onde eles podem ter escutado isso, né?
É, onde e em que condições, né?
Pois é, exatamente. É muito estranho, é muito estranho. Hoje em dia, né? Quer dizer, se fosse hoje em dia, era muito mais fácil de se entender, né? Agora, naquela época não havia esse acesso, né, online a nada. Enfim, a gente tem que lembrar que década de 70, pra gente escutar qualquer coisa lá de fora, né? Que era uma dificuldade enorme. Imagine alguém na Inglaterra escutar uma cantora brasileira, né?
É, ainda mais com um disco bem alternativo, né? Ela cantando em inglês aí, enfim. Realmente. Mas a própria Vanusa, numa entrevista, né, mais recente aí, antes dela falecer, ela afirmou que foi uma coincidência, enfim, ela não quis entrar na polêmica aí, né? Bom, já no caso do Joe Satriani, a levada aí dessa faixa dele, né, chamada I Just Wanna Rock, tem muita semelhança com Whole Lotta Roses do AC/DC, embora nesse caso aí particular parece que nunca rolou nenhum processo, nem nada, mas a semelhança do refrão principalmente impressiona, né? Lembrando que o Satriani tem aí, por outro lado, um outro caso de acusação de plágio, que eu até anotei aqui, conforme nós vamos conversando hoje, eu estou com as minhas anotações aqui, tem sempre algumas curiosidades, né? E esse sim acabou dando problema aí, o Coldplay foi à justiça aí pedindo indenização por perdas e danos, por quebra dos direitos de autor, etc e tal, mas chegaram lá a um acordo, tudo se resolveu, no fim das contas, o Eduardo, uma graninha, né, aqui e ali resolve tudo, né, cara? É o mesmo caso daquele rapaz lá da capa do Nevermind, do Nirvana, né? Aquele bebê na piscina ali que tá na capa. Enfim, hoje já é um rapaz bem crescidinho, por sinal, e esses dias ele tava processando a banda de novo aí, querendo mais uma grana por direitos de imagem, enfim. Money talks, né, meu amigo?
É, não, no caso do cara da capa do Nirvana, é uma vergonha enorme, porque ele não tava processando por direitos de imagem, não. Ele tava processando por constrangimento. Por ele estar pelado na capa.
Muito cara de pau, né?
Nossa senhora!
Quer uma graninha, quer mais uma graninha.
E no caso do Satriani com o Coldplay, é uma banda chatérrima plagiando um cara chatérrimo.
Tô contigo nessa aí, se merece. É dinheiro, né? Realmente é uma coisa que resolve muitos problemas, né? Mas tem alguns casos que são diferentes, né? Basta a gente tomar como exemplo esse caso, é a terceira faixa, que na minha opinião realmente é o único que se configura como sendo realmente plágio, né? Quando você escuta as duas músicas. Do You Think I'm Sexy, que é o caso do plágio do Rod Stewart em cima de uma das músicas mais famosas do nosso George Benjor, né? Que é a Taj Mahal. Esse episódio aí nem deixou margem para muita dúvida, né? Do que houve realmente o plágio. O próprio Rod Stewart acabou admitindo. Ele teve aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né, finalzinho dos anos 70, justamente quando rolava essa música, né, a mídia deu amplo destaque, Jornal Nacional, Fantástico. E a história, para quem não conhece, é a seguinte: o Rod Stewart veio passar o carnaval no Rio de Janeiro de 78, na companhia, vejam só, do Elton John e do Fred Mercury. Imagina que esse trio não aprontou por aí. E eles ficavam o dia inteiro escutando essa música, né, nos bares, que é o refrão da Taj Mahal. Aí já viu, né, Eduardo? O Rod Stewart acabou copiando e nem dava para negar mesmo, né?
Um refrão muitas vezes cola, né? E aí o cara acha que porque a gente está longe deles, tá, né, na época, né, ainda havia uma distância muito grande, né, entre Brasil e Estados Unidos e Brasil e Europa, podia se fazer esse tipo de coisa e passar desapercebido, né? Mas...
E o Jorge Benjor não foi o único, né? O nosso amigo escocês aí, o Rodson, também admitiu que chupou outra parte do Do You Think I'm Sexy de uma música de autoria do Bobby Womack, chamada Put Something Down On It. Quer dizer, é um caso de plágio duplo aí, deve ser um dos casos raros mundiais. Não é brincadeira, não. Né?
É, o cara resolveu carimbar a mesma música.
Né? mas essa história da Taj Mahal até que acabou bem, né? Na época, o próprio Rod Stewart sugeriu, né, que os royalties da música, da cópia, né, que ele fez, fossem doados aí à Unicef, e aí o caso foi encerrado de maneira amigável, né, pelas partes, enfim. O plágio, como a gente até já citou na abertura do programa, tem previsão aí, eu comentei, né, na Lei de Direitos Autorais, que é a Lei número 9.610 de 1998, e também em alguns artigos aí do nosso Código Penal, como sendo ato criminoso, né, e, portanto, sujeito a sanções penais, né? Mas o mais complicado mesmo nesse tipo de processo aí é se chegar a um veredito, né? Ou seja, ficar comprovado judicialmente, né, que determinada música é plágio de outra. Normalmente ali se analisam os riffs, né, a melodia, a parte lírica, o ritmo. Durante um tempo surgiu aí a tal teoria dos 8 compassos, né, de que se determinada música tivesse mais de 8 compassos idênticos ali, essa seria uma regrinha para se definir um caso de plágio. Mas o fato é que isso não está previsto em lugar nenhum, né? Não tem lei nenhuma dizendo isso aí. Da mesma maneira, existem outras regras, né? Uma, por exemplo, é que não se pode colocar uma letra nova de música em cima de alguma melodia que já exista, mas fica tudo meio solto, né? E a gente fica imaginando, né, Eduardo, né, Serginho, nesses casos aí de processo de plágio, fica sempre complicado para o Poder Judiciário poder entrar em campo e querer decidir, porque o conhecimento de quem vai julgar esse tipo de coisa acaba sendo bem precário também, né? Ainda tem isso, né?
No final das contas, tem que se buscar os peritos, né? Não tem, como qualquer processo técnico, né? Tem que buscar os peritos, né? A esperança que a gente tem é que os peritos não sejam comprometidos. Eu estou falando isso em termos de Brasil, né? Que a gente sabe muito bem como é que as coisas funcionam, né? Mas lá fora, pelo menos por todos que eu já acompanhei, a perícia técnica é séria, é objetiva, quer dizer, não envolve paixões, né? Enfim, é interessante esse tema mesmo, mas...
Não envolve clubismo, né? Não tem clubismo.
Isso, exatamente. agora, voltando um minutinho só à questão do Jorge Benjor e o Rod Stewart, eu sei que o Jorge Benjor já tinha um estilo musical que já era, de certa forma, acompanhado, né, lá pelo público americano, europeu e tal. Eu sei que a gente tem muita música que agrada a eles, né? Agora, certamente não foi nada ruim pro Jorge Benjor ter uma música plagiada pelo Rod Stewart, né? No mínimo, isso amplia o conhecimento das pessoas sobre ele.
Bem, né, observado. Valeu como marketing pra caramba, né?
Pois é.
Muito bem lembrado, é verdade. E vejam só que interessante, pegando carona justamente no que o Eduardo acabou de falar, hoje em dia existem diversos aplicativos que identificam os casos de plágio. Tem inclusive sites que são gratuitos e oferecem serviço online. Um deles, por exemplo, é o www.paperpaths, rock2s.net. A gente vai lá, faz o upload das músicas que a gente quer comparar e o próprio site já diz se seria ou não um caso de plágio, é mole? Hoje em dia tá mais difícil pra plagiar, né, Eduardo?
É, cara, eu nem sabia disso não, eu não conhecia esse aplicativo não.
É, tem vários, né? Não é só esse não, alguns sites aí de comparação de plágio online gratuitos. Hoje em dia o cara que quiser pegar um riffzinho aí e brincar tem que pensar umas 500 mil vezes, senão vai dançar.
Sim, alguns com o aplicativo devem gritar, né?
É. Bom, minha gente, na sequência musical aqui de hoje teremos Rockstar, né? A faixa de autoria de uma banda canadense chamada War Pig. A banda muito boa, por sinal, mas que infelizmente só deixou um único registro aí em vinil, né? Exatamente o álbum homônimo, no ano de 1970. E essa faixa aí, na verdade, guarda uma semelhança incrível com o clássico do Deep Purple, né? Lançado um ano depois, que é Fireball. Isso se nota logo ali na introdução da faixa, né? Que tem uma batida com uma levada idêntica realmente. Mas não para por aí, né, Eduardo? A gente escuta aí essa faixa do War Pig inteira e vamos conseguindo identificar outros trechos aí de outras composições do próprio Deep Purple, né, cara? Certamente Mr. Richie Blackmore e Companhia Limitada deviam curtir bastante aí o som dessa War Pig, né, cara? E a banda era boa mesmo, né?
Muito boa. Esse disco foi, curiosamente, eu ganhei de aniversário ano passado, né, em dezembro. Eu não conhecia. E aí comecei a escutar na presença do meu amigo que me deu o disco, né? E aí quando eu comecei a escutar, eu falei, caramba! Aí, mas você sabe que no meio em alguns trechos da música, remete a músicas, a uma música do Deep Purple, que é de um álbum anterior, do In Rock. Tem uma partezinha da música que parece um pedaço de Speedkin do Deep Purple. Então, nesse caso aí, eu acho que é meio que embolado, né?
E o Purple tem vários outros casos de suspeita de plágio também, né? Child in Time, Black Knight, Lazy, e até a super hypada Smoke on the Water, ele possui histórias aí nesse sentido, né? Aquele riff marcante de Smoke on the Water, por exemplo, guarda muita semelhança com outra música brasileira, né? Vejam só que curiosidade, agora há pouco a gente falou da Vanusa, né? Nesse caso, trata-se de Maria Moita, que é uma música lançada pelo músico brasileiro Carlos Lira em 1963. Quem tiver curiosidade, basta checar aí no YouTube, né? A música está lá disponível e realmente o riff inicial é idêntico a Smoke on the Water, quer dizer, nada se cria, tudo se copia, né, minha gente? É mais ou menos por aí, né?
Esse é mais um dos casos que eu classifico como alquimia, né? A gente vai escutar as duas músicas, a gente percebe claramente que é uma inspiração óbvia, né? Mas é uma alquimia, né? Realmente num metal muito mais valioso, né?
Ah, sim.
Agora, falando do Deep Purple, o caso de Child in Time é um caso daqueles que, eu não sei se chegou aí a tribunal, mas não tem discussão também. É a música do It's a Beautiful Day, né? Bombay Calling.
Isso aí.
É impressionante.
Não tem discussão.
Não tem discussão.
E pouca gente fala, né? Muita gente fala de outras bandas aí, o Deep Purple também tem aí as suas. Também é uma banda com mais de 50 anos de carreira, né, cara? É difícil.
Sim. Não, se a gente contabilizar, talvez das mais importantes seja a que tem plágios mais óbvios, né? Mas é muito divertido. Eu costumo dizer o seguinte, pra mim, em rock não há competição, tá? Isso não existe, né? Mas eu conheci uma mulher que era fanzoca do Deep Purple. Aí ela se apresentou a mim dizendo, nós somos inimigos, alguma coisa assim, porque eu sou... o meu grupo favorito é o Led Zeppelin, mas...
São adversários, não quer dizer... adversários.
Pois é, isso é uma definição absurdamente ridícula, né?
Claro.
Por eu ser fã do Led Zeppelin, eu não deixo de reconhecer o Deep Purple como um dos maiores, né, da história. Tanto que eu tenho também toda a discografia dele na minha coleção e tal. Mas aí você entra nas páginas de fãs do Deep Purple, aí, onde eles pontuam, né, os plágios do Deep Purple, aí, mas sempre tem um comentando, mas nunca tantos quanto Led Zeppelin. É engraçadão isso. É engraçadão. Cara, os caras têm complexo.
Tem até planilha para controlar isso aí.
É, os caras acham que tem algum complexo de inferioridade, só pode ser.
Legal. Bom, e acompanhando aí a War Pig, teremos duas outras atrações, que são dois casos de plágio muito bem documentados, né, sobre os quais não param quaisquer dúvidas, conforme vocês vão poder reparar aí. Trata-se de Ares, faixa de uma banda chamada Killing Joke, foi formada ainda no finalzinho dos 70, né, mas fez um sucesso realmente na década seguinte, na década de 80. E de quem muito provavelmente o Nirvana chupou lá o refrão para poder compor a famosa Smells Like Teen Spirit. Teremos também uma música chamada Wanna New Drug, de autoria da Hugh Lewis and the News, uma banda de São Francisco, Califórnia. Segundo os registros, está nativa até os dias de hoje, né? Embora tenha tido seu auge ali entre os anos 80 e 90, né? Quando conseguiu emplacar vários hits. E a curiosidade nesse caso é que a produção de Ghostbusters, aquele famoso filme, né, dos caças-fantasmas de 84, simplesmente surrupiou a melodia dessa música na cara dura, fazendo com que ela fosse o tema principal da trilha sonora do filme, inclusive, né? Isso sem citar a fonte, sem citar a homenagem, né, digamos assim. O que se diz é que daí saiu um acordo milionário num processo que levou, inclusive, o carimbo lá de segredo de justiça. Ou seja, ninguém soube direito o que aconteceu, nem qual foi o valor acertado entre eles no final das contas, né? Mas, Eduardo, nesse caso aí nem dá pra tentar fingir, né, cara? A linha de baixo, principalmente, é igualzinha, né?
Exatamente, exatamente. É idêntico, idêntico, idêntico.
É, e o Nirvana também não dá pra fugir, né?
Também não.
Muito parecido, cara. Não tem jeito.
Agora, você falou de Smells Like Teen Spirit. Eu tinha escutado essa música, mas no Come As You Are.
É, Come As You Are também tem uma semelhança no iniciozinho ali.
Então é mais um caso de homenagem dupla.
Homenagem dupla, é.
Homenagem dupla é ótimo.
Beleza, bom, vamos lá então. Eduardo, meu camarada, você já esteve por aqui antes, sabe como é que funciona o esquema, né? A gente sempre pede para os nossos convidados apresentarem pelo menos um dos blocos de música aqui para os ouvintes. Eu queria te pedir aí, por favor, para anunciar essas três próximas atrações aí para a galera. Pode ser, respira fundo aí, manda bala.
Perfeitamente. Então, com vocês, War Pig, com a música Rockstar, Killing Joke, com 80s, Huey Lewis and the News, com I Want a New Drug.
Triplo.
Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. E hoje a minha sugestão vai ser a seguinte. Finalmente ele saiu, o novo álbum do grande guitarrista norte-americano Eric Gage, que a gente aqui é muito fã, né? Fã de carteirinha. Tocamos ele, inclusive, no primeiro Rock Flu, 16 anos atrás.
Enfim, se chama Crown, saiu agora no mês passado, em janeiro. Já está disponível em todas as plataformas digitais. Quem quiser o disquinho físico também está disponível. Basta fazer a busca online aí. Acha fácil, fácil. São 16 faixas no total. E o álbum como um todo tem um extremo bom gosto musical. Um destaque aí para a produção. Na minha opinião, aí é o álbum mais bem produzido do Eric Dave. E a produção é do nosso igualmente grande Joey Bonamassa, que é outro guitarrista super importante dessa safra aí. Nem sei se eu posso chamar de semi-nova, né? Já tem alguns anos, digamos, enfim. Mas que despontou a partir dos anos 90 e dos anos 2000. Fica a minha dica aí, Crown, novo álbum do Mr. Eric Gales.
Beleza, o Joe Bonamassa, que salvo engano, né, também tá pra ter novo álbum lançado agora por esses dias, né? Ele que é uma máquina, lança um disco após o outro, aí o ritmo de produção alucinante realmente, né, o Eduardo? Eu me lembro de uma vez você ter comentado comigo, né, que tava desistindo de colecionar os CDs do Bonamassa aí, que era muita coisa, né, cara? A gente acaba não dando conta, né?
Sim, não, você falou que deve ter um disco novo próximo. Eu não tenho dúvida, sem consultar qualquer lugar, eu posso garantir que vai ter um disco novo do Bonamassa em breve. Eu acho que ele lança um a cada 10 minutos. Não, o melhor disso é o seguinte, eu tinha um caminhão de discos em estúdio do Bonamassa, além dos ao vivo. Aí eu resolvi que eu ia desistir dos de estúdio, me desfiz de todos, até porque... toda vez que eu ia escutar Joe Bonamassa, eu escolhia um ao vivo. E aí, só que isso não me ajudou muito não, porque ao vivo agora o cara lança intercalado com um de estúdio.
É isso aí, é um de estúdio e um ao vivo.
Agora ele lança assim, lançou o Royalty, aí lançou o Royalty Live.
E aí vai,
o negócio é faturar.
É igual homeopatia, rapaz, de duas em duas horas tem um álbum novo. Bom, no meu caso eu tenho duas dicas da semana hoje, né? São dois lançamentos recentes aí em CD. O primeiro deles, The Zealot Gene, né? O novo álbum de uma banda absolutamente clássica, né? O Jethro Tull, depois aí de 18 anos, né, já que o último trabalho lançado por eles aí anteriormente foi o Christmas Album de 2003. Dessa vez aí são 12 canções no total, no bom e velho estilo da banda aí que todo mundo reconhece, né? A gente ouve lá os primeiros acordes e já reconhece aquela assinatura tradicional. E o segundo CD que eu gostaria de recomendar é o Volcanic Rock Live, que saiu também agora no mês de janeiro, o último, né, trazendo aí um registro de um show de 2018, lá na cidade de Sydney, na Austrália, né, do Buffalo, uma super banda australiana, aí, de quem eu particularmente sempre fui muito fã, né? Enfim, ambos os discos aí, tanto o Jethro Tull quanto o Buffalo, já estão 100% disponíveis aí nos aplicativos digitais, né? Quer dizer, a gente ainda fala disco, né, mas obviamente quem optar pela versão meramente digital não vai ter o disco físico. Enfim, mas eu me lembro, o Eduardo, que tanto o Jethro Tull quanto o Buffalo estão dentro aí dos seus interesses em termos de coleção de CDs, digamos assim. Aliás, você, cara, é uma das pouquíssimas pessoas que eu conheço que ainda faz esse tipo de coisa, né? Comprar CD, comprar DVD, enfim, e colecionar, né? Mas hoje muita coisa já não sai no Brasil, né? O jeito é voltar a importar esse material. Enfim, eu acho que a gente está quase voltando à situação em que a gente vivia nos anos 70, né? Agora há pouco você fez um comentário aí. Naquela época, só quem tinha uma condição financeira minimamente razoável podia comprar os vinis, né? Principalmente importados. E agora, só quem tem também uma boa graninha sobrando é que pode sair comprando os CDs aí novamente também, em muitos casos, só importados, né? Será que a gente está andando para trás, cara? Impressionante, né?
A gente está andando para trás porque... primeiramente, a indústria fonográfica nacional acabou, né? Então, estamos numa época que um álbum, um CD do The Who, um dos grupos mais importantes da história do rock, não é lançado nacional. O último do The Who não foi lançado nacional. Então, para ter uma ideia do que acontece. Acabei de ganhar de presente... um do Pink Floyd, gravado em Network, né? Um disco mais com uma gravação já de algum tempo, mas que eles lançaram relativamente recente em CD, que também não saiu. Pink Floyd não sai um CD nacional. Quer dizer, isso é de um absurdo enorme.
É.
Em relação aos dois que você mencionou, Gustavo,
uh-huh.
Coincidentemente, os dois estão sendo lançados nacionais. Tanto do Buffalo, que é o, na verdade, o Buffalo Revisited, né? Que é um,
isso.
É uma espécie de grupo de homenagem. Eu acho que só tem um membro original, né? E o do Jethro Tull também está sendo lançado nacional, mas são lançamentos por selos menores. Eu acho que o Buffalo é pelo selo Hellion, lá de São Paulo, que, aliás, faz um trabalho fantástico de, em geral, de relançamentos.
Verdade.
Mas muita coisa agora está no meu radar, justamente por conta da Hellion. Lançamentos de discos que muitas vezes eu tenho até em CDR, mas naturalmente que eu tenho acesso a um exemplar nacional, né, que não vai ser uma fortuna, eu vou comprar o original, como do War Horse, né, que é um grupo espetacular de um dos integrantes da primeira fase do Deep Purple. War Horse tem dois discos, eles vão lançar com certeza o primeiro, relançar, né, na verdade, em CD aqui, o primeiro.
Ah, legal, cara.
Eduardo, me fala uma coisa aí, cara. Eu tenho muita curiosidade de visitar esse teu acervo aí, né? No final do ano passado a gente marcou, infelizmente eu não pude ir. Eu tô sabendo, cara, que você tem um acervo realmente sensacional e a grande estrela dessa sua coleção é o Led Zeppelin, né? Fora a coleção completa dos álbuns deles em vários formatos, edições, etc., você ainda tem um acervo invejável de itens de memorabilia, né, cara? E também centenas de bootlegs. Conta um pouquinho pra gente aí.
Eu tenho uma quantidade bastante razoável de bootlegs em CD original, né? Quer dizer, lançados mesmo, que eles chamam lá fora de silver, né? Que não é CDR. Depois de um tempo, o que aconteceu, especialmente com Led Zeppelin, foi que eu comecei a participar de diversos grupos de fãs na internet. E um especial, que é o Roy Orlean, é formado por gente que entende até, como dizem de brincadeira, até da cor da cueca do Jimmy Page, né? Então, é gente que entende profundamente dos assuntos, né, do grupo e tal. E esse grupo tem muitas décadas já, começou, eu acho que na década de 90, lançando as gravações, né? Porque havia muita troca de fita, né? Entre os estrangeiros, digamos assim, né? Americanos, europeus e tal. Aqui no Brasil isso nunca foi muito popular. Mas lá, o cara ia num show, gravava, e aí daqui a pouco ele trocava com um outro que tinha gravado um outro show, e essa coisa ia se desenvolvendo como um mercado, né? E então, essas fitas, essas gravações, todas foram transformadas em arquivo digital. E aí começou gente muito bacana, né? Fãs realmente desapegados começaram a compartilhar esses arquivos. E surgem até hoje shows que não circulavam, entendeu? Então, gente que descobre que tem uma fita de um show que gravou lá na década de 70... E aí procura os caras do grupo para fazerem, né, a transformação em arquivo digital da forma que mantém a qualidade e tal. Então esse compartilhamento gerou uma quantidade absurda de shows. E todos os shows que circulam, eu tenho em arquivo digital. E muitas dessas versões são de qualidade muito superior aos CDs originais que eu tinha, né? E shows mais completos, enfim. Então, em um determinado momento, eu parei de comprar o CD pirata para simplesmente gerenciar os meus arquivos digitais, digamos assim.
Legal, eu já vi aí o acervo, é impressionante realmente, Só aquela parede lá com os bootlegs. É sensacional. Ô
Eduardo, fala pra gente por alto aí números. Tem ideia de LPs, CDs, enfim?
Ah, cara, eu devo ter, sei lá, uns 3 mil CDs, alguma coisa assim. É, Led Zeppelin, como você falou, eu tenho todas as versões que saem em CD. Eu tenho, eu não sou maluco a ponto de ter de todas as origens do mundo, né? Mas as primeiras masterizações em CD eu tenho, aí depois teve a primeira remasterização, isso que se transformou em outras versões dessa remasterização, capinha de papel lançada no Japão, depois de um tempo outra versão de capinha de papel, enfim. Essas coisas todas eu tenho. Uma caixa com os CDs acondicionados de dois em dois, que é o cubo. Eu tenho, enfim, essas coisas todas eu tenho. Depois, eu acho que desde 2014, que houve a campanha de mais uma remasterização, e aí sim veio vieram as caixas, que são fantásticas, com LP, CD, com outtakes, com livro, enfim, também tem todas essas colecionadas, né?
O Serginho, o Eduardo já quis cobrar ingresso, rapaz, para o pessoal poder ir lá ver isso, mas a gente conseguiu convencer ele a aceitar latinhas de Heineken. Então ficou tranquilo.
Agora, falar em 7-1, né, e falando em acervo de memorabilia, eu tenho, por exemplo, aquele objeto, né, do Presence, só que o meu é uma, entre aspas, réplica, né? Que custou $30, né? Não custou $5 mil, como foi vendido o último exemplar do original, que é limitado, né?
Essas réplicas aí, até no Mercado Livre a gente acha, né? Mas obviamente com uma qualidade ainda.
Nossa, as do Mercado Livre hoje em dia são muito feias.
É.
A que eu tenho é de gesso. Hoje em dia os caras estão fazendo impressora, né? 3D.
Isso.
Fica muito feio.
É. Beleza. Bom, mas seguindo aqui então com a nossa pauta de hoje, né? No próximo bloco teremos aí mais 3 casos de plágios, né? Ou de suspeita de plágios aí. Ou de réplicas, enfim, falamos em réplicas agora. A primeira faixa que vai rolar vai ser a FFF, né, de autoria do Megadeth, lançada lá no Cryptic Writings, né, o álbum de 1997. FFF, com esse triplo F aí, FF, né, que seria Fight for Freedom, frase que está lá fazendo parte do refrão. Enfim, ela teria algumas semelhanças, digamos assim, com a Motor Breath, né, do Metallica, que faz parte, inclusive, do primeiro álbum deles, né? O Kill Them All, de 1983, sendo que o próprio Metallica também tem alguns casos aí meio suspeitos, digamos assim, de que teriam chupado alguns riffs famosos aí de outras bandas que eram menos conhecidas, né, naquela altura, e coisa e tal. A Enter the Sandman, por exemplo, seria um desses casos aí, com uma banda bem obscura chamada Excel. Tem a Welcome Home, né, do Master of Puppets, também, que teria sido uma homenagem, digamos assim, a uma outra banda chamada Bleak House, enfim. Mas nesse caso aí dessa dobradinha Megadeth com Metallica, o que se diz é que não existe problema nenhum em relação a direitos autorais, pois teria sido o próprio Dave Mustaine quem criou ambos os riffs aí, né? Lembrando que no início lá do Metallica, o Mustaine estava realmente por lá, fazia parte do time, enfim. Aí nesse caso tá tudo em casa, né, Eduardo? É quase que um autoplágio, pô.
É verdade. Eu não sei se na música do Metallica tá acreditado o Dave Mustaine, não.
Não, eu não sei se tá, mas parece que é porque isso aí ele que compôs muita coisa naquele início, né?
Sim, sim.
Então quando ele saiu, provavelmente não tá acreditado, não.
Porque a saída foi tão tumultuada, né?
E muito provavelmente foi por isso, né, que ele resolveu aproveitar o riff de novo. Não é? Falou, pô, esse troço aí é meu, pô. Deixa eu usar.
Vou usar, se reclamarem, eu vou processar eles por não terem me acreditado, né?
É, isso aí. Beleza, e a próxima atração de hoje por aqui vai ser o chamado The Boss, Mr. Bruce Springsteen, é uma história para lá de interessante. Em 2009 ele lançou uma música com o título de Alto ao Pico, contendo passagens muito similares a alguns trechos de Alto Made for Love You, que é de autoria do Kiss. Aliás, é uma faixa clássica aí do repertório do Kiss. E a curiosidade é o seguinte: o próprio Gene Simmons declarou que estava ciente que se tratava de um caso de plágio, só que a banda decidiu não processar o Bruce Springsteen. E o motivo é bem curioso, é o seguinte: simplesmente porque eles gostam do Bruce, são fãs do seu trabalho. Enfim, é assim que o Kiss decide quem é que eles vão processar e quem que eles não vão processar. Eles só processam quem eles não gostam. Sensacional isso aí, né?
É só estranho nesse caso todo é que o Bruce Springsteen tenha escutado Kiss alguma vez na vida.
É. Você, é assim que a gente acaba descobrindo essas coisas, né?
É guilty pleasure, né? Como chamam?
Exatamente.
Exatamente.
É, exatamente. Bom, e fazendo companhia aqui então ao Megadeth e ao Bruce Springsteen, né? Nessa sequência derradeira aqui de hoje, teremos The Kinks com All Day and All of the Night, uma canção de 1964 que ficou no centro de uma polêmica alguns anos atrás aí. Alguns anos mais tarde, né? Mais precisamente em 1968, quando o The Doors lançou o Hello, I Love You, uma levada muito semelhante, sendo que os próprios integrantes dos Doors aí admitiram a cópia, né? De boa parte da música original. Esse caso aí acabou dando em nada também, né? Pois a galera lá do The Kinks chegou a ser até pressionada pelo sindicato de autores britânicos aí para que entrassem lá com alguma ação, mas a banda preferiu deixar pra lá. Mas essa daí, Eduardo, é mais uma que a gente ouve aí, as duas versões, né? Não dá pra negar a influência, né, cara?
De jeito nenhum. Mas nesse caso são duas. São dois grupos que eu adoro e duas músicas que eu adoro. Agora, a gente falando rapidamente The Doors, a gente tem aqui. É um plágio pequenininho, né? Mas tem um trechinho de piano daquela música da Rita Lee, Mania de Você, que é igualzinha a um trecho de Riders of the Storm, dos Doors. É impressionante.
Ah. Opa, interessante.
Se a gente for fuçar, a gente vai achar aí milhares de casos, né?
A guitarra do Roupa Nova, né? Daquela música que é chupada de uma música do Rainbow, de Since You've Been Gone.
Ah, e por aí vai.
Por aí, mano. Maravilha. Bom, vamos lá. Essa é a sequência derradeira aqui de hoje. Ô, Eduardo, já que você mandou bem demais aí na vez anterior, cara, aproveita e chama mais esse bloco aí pra gente, pode ser?
Então, vamos lá. Agora, Megadeth, FFF, Bruce Springsteen, Outlaw Pete e The Kinks, All Day and All of the Night.
Bring out the things. Oh, I'm a ring of fire. It's burning. da torcida tricolor. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
He was born a little baby on the Appalachian Trail. At 6 months old, he'd done 3 months in jail. He robbed the bank in his diapers and his little bare baby feet. All he said was, folks, my name is Outlaw Pete. I'm Outlaw Pete. I'm Outlaw Pete. Can you hear me? At 25, a Mustang pony heated steel. And he rode around and round on heaven's wheel. Father Jesus, I'm an outlaw, a killer, and a thief. And I slowed down on leader, so my grief. I'm outlaw Pete. I'm outlaw Pete. Can you hear me? Because it's true.
Sat high upon it, I see my
Muito bem, como o Serginho já adiantou agora há pouco aí, né? Essa foi então a sequência derradeira aqui dessa nossa edição de hoje, a de número 171, desse nosso especial Plágios, né? No qual brincamos aí com esse artigo do Código Penal que acabou virando uma gíria famosa, né? Não só para golpes aí, estelionatos em geral, como seria a ideia original desse dispositivo, né? Mas abrindo o leque geral mesmo, né? 171 virou aí sinônimo de falcatruas, enganações, de maneira geral, e aí estamos jogando aí os plágios musicais meio que dentro desse caldeirão também, para poder fazer aqui a brincadeira, né? Bom, mas claro que muitas músicas aí referentes a muitos outros casos de plágios da história acabaram ficando de fora aí, uma questão naturalmente de espaço. Porém, além do que rolou aqui, assim de cabeça a gente lembra de muitos outros casos aí famosos, o Chuck Berry com os Beatles, aliás tem outra dele com os Beach Boys, né? O Alice Cooper com o próprio Kiss, banda até mencionada aqui hoje, né? Teve treta também com o Mick Jagger na carreira solo dele, teve treta com o Radiohead, o Oasis, a Madonna, Guns N' Roses, Prince, enfim, muita gente realmente, todos envolvidos aí com plágios para lá ou para cá, ou com homenagens ou inspirações ou coincidências, enfim. Tem disso tudo um pouco também aí na maioria desses casos, né, Eduardo?
Pois é, não é. Essa questão de plágio e inspiração sempre me vem à cabeça uma coisa que eu li a respeito. Eu vou falar agora especificamente sobre as questões do Led Zeppelin, né, de acusações e de acordos em tribunais e tal, mas isso vale para o Led Zeppelin e vale para vários outros músicos e grupos musicais do final da década de 60, que foi o fato de que os caras ouviam blues pra cacete, né? Então, na hora de compor, muitas vezes vinha um trecho de um blues e os caras mandavam ali mesmo, às vezes creditados, às vezes não. E eu já ouvi, já li, né, dos bluesmen, né, de origem mesmo, né, do blues negro, né, lá da Mississippi e tal, os caras mencionando que, no final das contas, essas, entre aspas, homenagens dos grupos ingleses ajudaram um bocado os caras se popularizarem, né, e fazerem shows mesmo para plateias maiores e tal. Isso foi, no final das contas, acaba sendo uma realimentação, né?
É o mesmo caso aí do George Benjor com o Rod Stewart, né? O George acabou surfando aí nessa onda, né? Por aí.
Sem dúvida. Sem dúvida.
Eu tô me lembrando aqui de alguns casos do rock nacional também, né? Já rolou treta aí, por exemplo, entre a Plebe Rude e o Capital, né? Até envolvendo outros gêneros. Tem uma banda de pagode chamada Parangolé, que gravou uma música que tinha um riff do Kiko Loureiro, né? Vejam só, né? Fazia parte do Angra. Pior que o cara foi lá e roubou o riff de uma videoaula do Kiko, né? Enfim, é o caso do Mamonas Assassinas aí com o The Clash, né? Tem uma série aí, o Regis Tadeu fez uma postagem sobre as semelhanças dos riffs do primeiro álbum da Legião Urbana, diversas bandas de punk lá da época. Esse vídeo gerou até uma grande discussão, enfim, lá no YouTube, principalmente entre as viúvas aí da Legião Urbana, mas enfim, sendo do Regis Tadeu e não gerar polêmica, não teria graça nenhuma, né não, Eduardo?
Olha, eu vou te falar que se fosse um vídeo meu falando de rock nacional dessa época, dessas bandas tipo Legião Urbana, Capital Inicial, esses troços aí, eu ia gerar um bocado mais de polêmica do que o Regis Tadeu. Não, é um pouco falando dessa coisa, né, de inspiração, né? Quer dizer, eu faço um paralelo basicamente das bandas nacionais daquela época mais famosas, né, mais conhecidas, sempre tem um paralelo com um grupo estrangeiro, tipo Legião Urbana, para mim, era um dos Smiths muito piorado. O Paralamas era um Police muito piorado, e por aí vai.
O Paralamas, há pouco tempo atrás, eu escutei uma entrevista num podcast do Barone, grande tricolor aqui, e ele fala, assim, ele falando sobre a gravação do segundo disco do Paralamas, chamado Passo do Lui, que foi quando eles estouraram com Óculos. E ele vai citando faixa a faixa, e aí ele comenta assim: nessa faixa eu peguei a levada do Stuart Copeland da música tal do Police. Naquela faixa, o Bi pegou a levada do Sting da outra faixa. Na outra, o Herbert se baseou na música não sei o que do Police. Ele fala assim abertamente, é uma coisa impressionante.
Pois é, mas é descarado mesmo, né?
É descarado. É.
São homenagens, são inspirações, minha gente, não são plágios. Beleza, bom, como estamos nos aproximando aqui do fim de mais essa edição do Rock Flu, né, desse nosso especial aí, 171 dedicado aí aos plágios, às homenagens, às inspirações, é hora da gente agradecer uma vez mais aqui ao nosso convidado de hoje, né, o Eduardo Aquino, da cidade de Teresópolis, ele que retorna depois de alguns poucos anos aí, aqui ao programa, né, esperamos que você tenha curtido mais essa brincadeira. O Eduardo, volte sempre aí, você já fez duas edições especiais aqui com a gente, né? Uma do Blue Oyster Cult e essa agora com a história dos plágios aí. Vamos ver o que é que a gente inventa aí da próxima vez, né, cara? Mas acho que hoje valeu, né?
Maravilha, muito bom, muito divertido falar sobre isso.
Maravilha, bom, mas antes de fecharmos aqui as cortinas de vez, vai rolar aquela faixa saideira, né, de praxe. Dessa vez vamos encerrar aqui os trabalhos com a faixa do Yardbird chamada I'm Confused, que pouco tempo mais tarde seria chupada, digamos assim, pelo Led Zeppelin e viraria então a super mega conhecida Dazed and Confused. Isso depois que o Jimmy Page resolveu rebatizar o que teria sido New Yardbirds, já então com o nome definitivo, né, de Led Zeppelin. Sendo que eles não têm só essa questão com o Yardbird, várias músicas dele foram acusadas de terem sido plágio. Mas na verdade, né, Eduardo, eles eram homenagens mesmo feitas pelo Jimmy Page a vários de seus ídolos bluseiros, né, cara? Inclusive eletrificando e modernizando aqueles velhos blues, então. Tem Sonny Boy Williams, tem Holly Wolf, Muddy Waters, o Blind Willie Johnson. O problema maior é que o Page nunca dava os devidos créditos pra essa rapaziada lá nos álbuns, né? Foi aí que a coisa meio que complicou, né?
Nesse caso do Dazed and Confused, I'm Confused, o buraco é mais embaixo. Porque I'm Confused originalmente já foi plagiado do Jake Holmes. Então, na verdade, o Jimmy Page se apropriou de I'm Confused já na época dos Yardbirds. E aí depois ele transformou em Dazed and Confused, mudou um pouco a letra e transformou, na verdade, numa obra que ao vivo durava meia hora, né? Então, é um desenvolvimento enorme de uma música que era bastante simples no original do Jake Holmes. Agora, a respeito dos plágios do Led Zeppelin, né, que são os casos que eu conheço melhor, né, que eu mais li, mais me interessei em saber, em alguns casos, como a gente falou dos bluesmen, dos caras escutarem isso direto e tal, você percebe que os riffs, né, das músicas, as músicas em si, não são plagiadas. O que se plagiou muito foram as letras, né? Trecho de letra, letra inteira e tal. Em alguns casos deve ter sido cara de pau mesmo. Agora, em outros casos, o que o Jimmy Page disse, que era impossível descobrir para quem estava registrada a música. Porque os próprios bluesmen se copiavam, entendeu? Então, muitas vezes uma música de um cara, que ele não dava crédito pro outro, um bluesman não dava crédito pro outro, de repente esse cara se tornava até mais famoso por essa música, não era o original não era acreditado, então não tinha onde se procurar o registro disso, né?
É tudo muito complicado. Antigamente, né, não se tinha esse registro, hoje seria outra história, obviamente, né?
Sim.
Mas antigamente era se a gente estava falando agora há pouco aqui que os anos 70 né, eram a idade das cavernas, a gente fica imaginando anos 20, anos 30 do século passado, é brincadeira, né?
Não, eu ouvi, inclusive, uma vez o Keith Richards, num documentário, num programa, não me lembro exatamente o que, falando exatamente dessa dificuldade e dessa coisa da influência surgir sem que eles conseguissem identificar de onde veio, entendeu? Então, de repente, surgia mesmo. Agora, tem casos que, posteriormente, nesse caso, por exemplo, se identificar o registro, teve uma música que acabou que o registro teve que ser feito para viúva do Richie Valens, que era aquele cantor que fez uma música chamada All My Head, e que o Led Zeppelin, de certa forma, regravou, mas a partir de uma jam com Ian Stewart, né, o pianista, que foi dos Stones e tal. Eles estavam lá de brincadeira, e aí o Robert Plant começou a cantar a letra de All My Head e saiu como Boogie With Stu, sem o crédito. Depois, posteriormente, foi creditada para a viúva do Richie Valens.
E virou meio que uma festa também. Todo mundo queria tirar a casquinha do Led Zeppelin, né? Eu tô me lembrando até dessa pendenga mais recente aí. A banda foi processada pelo Spirit, né? Que criou confusão lá com a introdução da Taurus, né? Que é uma música dele lá, que supostamente teria alguma coisa a ver logo com a Stairway to Heaven, né? Mas dessa aí eles escaparam, né? Pela tangente aí. O processo correu, mas eles foram completamente inocentados, né, cara?
Isso, até porque a sequência de acordes que os caras alegam que era plágio é uma sequência de acordes que vem sendo repetida em músicas desde séculos passados. E isso, aí vem o papel do perito, né, que eu mencionei inicialmente, e que os próprios peritos apareceram com esse tipo de comprovação e que jogaram no lixo os argumentos do advogado. E nesse caso, nem foi o autor, né? Não foi o Randy California, que já era falecido. Foi um advogado desse tipo de porta de cadeia, né? Porta de tribunal, que foi buscar o espólio do Randy California para convencer os caras a entrar nessa aventura e perderam, né?
Deve ser o mesmo advogado daquele menino lá da capa do Nirvana. Só pode ser.
Deve ser.
Mas falando de Led Zeppelin, né, e de cópias, não podemos nos esquecer aqui do glorioso Greta Van Fleet, né, Eduardo? A banda norte-americana aí formada de uns anos pra cá, né? Hoje estão, salvo engano, aí com dois álbuns já no catálogo. E de quem muito se diz tratar aí de uma cópia, né, do Led Zeppelin, mas no fundo não é nada disso, né, cara? A não ser que aquele vocal estridente lá do nosso amigo Josh Kiska, né, que é o nome do vocalista aí, tenha validade como prova aí do plágio, né, cara? A banda só tem assim o visual mesmo, que é muito semelhante, né?
A levada, o visual e tal. Agora, o que eu acho é o seguinte, é que o vocalista do Greta Van Fleet, na verdade, ele imita o Gary Lee na época que não sabia cantar ainda. A estridência do vocal é exatamente isso, é imitando o Gary Lee na época que não sabia cantar.
É o Gary Lee na época que o Rush fazia cover do Led Zeppelin. É isso aí.
Não, exatamente. Não, eu ouvi uma brincadeira sensacional. Os caras dizendo que o primeiro álbum do Greta Van Fleet era uma tentativa de ser Led Zeppelin, mas o segundo não, o segundo já não tinha mais nada a ver. O segundo era uma tentativa de ser o Rush na época que tentava ser o Led Zeppelin.
Mas a gente tá brincando, mas, ô Serginho, mas a gente tem até um amigo nosso, né, o Eduardo, o Cláudio Rosenbaum, aí, que numa viagem de ônibus do Rio para Friburgo, já meio sonolento, ele deve ter rolado uma bebidinha, coisa e tal, ele ouviu uma faixa do Greta Van Fleet numa dessas rádios aí online, e ele poderia jurar que se tratava de Led Zeppelin, rapaz. Ele contou essa pra gente aí, realmente é bizarro, né? O Rosemba gravou aqui com a gente uma edição muito legal que fizemos, né, sobre o rock de Madagascar. Fica aqui então um abraço especial aí pra essa grande figuraça que tá confundindo Led Zeppelin com Greta Van Fleet. É cartão amarelo, né, Eduardo?
Não dá, né? Não, nesse caso é uma falta de qualidade de um dos dois, ou do áudio que ele estava escutando, ou dos ouvidos dele, né?
Ou ambos.
Uma outra definição sensacional que eu ouvi sobre o Greta Van Fleet é que é uma banda cover autoral.
É.
Muito bom, muito bom.
O pessoal castiga mesmo, não tem jeito.
Vão tocar aí, né?
Vão, vai ser em maio. Eu vou lá, pô. Eu já tô com ingresso, eu vou pro Rosenbaum, faço questão. Pro Rosenbaum vai ser um show do Led Zeppelin. Vocês imaginam a emoção que ele vai sentir.
E pra você vai ser qualquer coisa depois de calibrado, né?
É, exatamente. Pô. Tudo me diverte.
O Rosenbaum viu o show do Led Zeppelin na última tour em 80 na Alemanha?
Foi. Exatamente. Foi. Agora ele vai ter a chance de ver o Led Zeppelin novamente aí. No Rio de Janeiro. Em maio de 2022.
A nova geração do Led Zeppelin. É, muito bom. Muito bom. Legal. Bom, mas então é isso, minha gente. Fim de papo por aqui. Eu deixo um grande abraço aqui pro Gustavo. Outro pro Eduardo aqui, no nosso super convidado aqui de hoje. Abraço para todo mundo aí. E a gente promete retornar com mais um Rock Food daqui a 2 semanas. Tá falado? Valeu, pessoal. Saudações tricolores aí.
Valeu. Obrigadão.
Valeu, Serginho. Valeu, Eduardo. Saudações aí para todos. Até a próxima.
Valeu, valeu, Gustavo. Valeu, Eduardo. Abração, cara.
Foi divertido.
Um abraço. Tchau, tchau.
I'm dazed and confused. Is it stay? Is it go? Give me a clue, 'cause I just want to know. Give me a clue as to where I am at. Feel like a mouse and you act like a cat. I'm dazed and confused, I'm hanging on by the thread. Tell me I'm fused, I'd be better off dead. Can't stand the reason I'm starting to crack. You're out to get me, you're on the right track. I'm there.
some days it's confused, is it safe to go? I've been abused and I sure wanna know. Give me a clue as to where I am at. I feel like a mouse and you act like a cat.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.